Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. O episódio de hoje leva-nos a Marrocos, país simpático, exótico, com uma cultura muito peculiar e tão próximo de nós. A descrição vai respeitar alguma ordem cronológica e vai incidir sobre as minhas 4 estadias neste país. Primeira etapa, viagem de finalistas. Para comemorar o final da licenciatura, conseguimos organizar uma viagem a Marrocos num grupo de cerca de 40 colegas. Na altura, eu tinha viajado muito pouco e confesso que gostaria de ter ido a outro país. Esperámos pelo avião marroquino no aeroporto de Lisboa e voámos para Casablanca. O percurso até ao centro era um pouco estranho, desde a roupa a secar até aos cafés de beira de estrada. As pessoas com as túnicas até ao chão ou com as cabeças cobertas também eram muito diferentes. Mas rapidamente nos fomos habituando e, passados alguns dias, já andávamos de túnica ou caftã. Também comecei por estranhar a cidade e do hotel não se fala, até porque não tinha quartos para todos e tivemos que dormir em quartos de três. Curiosamente, na última noite da viagem, já estávamos tão à vontade que a questão dos quartos não nos preocupou minimamente. Aos poucos, fomos-nos aventurando pela cidade e claro que ficámos fascinados com as compras na Medina, desde artigos típicos marroquinos, como lenços, cabedais, artigos em latão, a imitações de marcas e tudo muito, muito barato. A cidade tem uma mistura de moderno e tradicional, mas foi o ponto de início da nossa viagem. Até arranjaram uma missa numa igreja para quem quisesse ir, pois estivemos lá no domingo de Páscoa. Depois, apanhámos a nossa camioneta e já íamos bem mais descontraídos, com lenços com moedas na cabeça ou chapéus de couro. A borga era tal lá dentro que nos estavam sempre a mandar sentar e nós, senhor chofer, por favor, carregue mais no acelerador. Vamos ouvir Billie Jean, de Michael Jackson, um dos êxitos da altura.
Thank you.
Em tons rosados, perto das montanhas do Atlas, que avistávamos com as suas neves perpétuas. Que maravilha! Fomos estrear um hotel chamado Ibn Battuta, bem localizado, e tínhamos direito a jantar num restaurante próximo. Tinha muito bom aspecto, mas coitados dos donos, numa noite em que começámos a discutir, porque metade queria jantar num espetáculo de dança do ventre e trocar a refeição para almoço, enquanto que a outra metade queria manter o jantar e assistir ao espetáculo apenas. Como só havia uma camionete, lá chegámos a um consenso. O espetáculo valeu muito a pena. Também me lembro de ter sido premiada com uma rosa, pois estava sempre muito bem disposta. Em atenção ao famoso Hotel de Marrakech, vamos ouvir agora Mamouna, de Bryan Ferry.
So you say you live just for fun. Isn't it enough? So you say you wait or we'll come. Isn't it I'm
Nesta cidade, andámos imenso a pé a comer laranjas, de camionete ou de caleche. Era muito divertido trocar impressões com os marroquinos em francês e quase que tínhamos que imitar o sotaque deles para nos compreenderem. Estivemos na praça de Jama El Fna, onde se vendia de tudo um pouco, desde cabedais a cachimbos, espelhos, latão. Mas também vimos cobras e até pessoas a arrancar dentes ou a cortar o cabelo. Disseram para não nos aventurarmos na gigantesca praça e mediações sem guia, mas claro que não obedecemos e andámos bem divertidos e perdidos pelos labirintos da Medina, onde fizemos as melhores compras. Também já não estranhávamos o som das horas das orações e tivemos pena de não poder entrar nas mesquitas, sobretudo na que tem a linda Torre da Kutubia, a maior mesquita e um dos monumentos mais representativos da cidade. O seu minarete é o modelo dos das mesquitas de Rabat, com a Torre Hassan, e de Sevilha, com a Giralda. Ainda fomos ao Palácio da Bahia, construído no final do século XIX, que inclui um vasto pátio decorado com um lago e rodeado dos quartos. Tirámos ótimas fotografias, pois o lago é enorme, e mais uma vez apreciámos a arquitetura marroquina, onde o azulejo colorido tem grande destaque. Depois, atravessámos o deserto, já não estranhando a paisagem, e seguimos para outra cidade, Agadir, já bem mais a sul e na praia. Esta cidade foi seriamente afetada por um terremoto, por isso é muito moderna, cheia de grandes hotéis à beira-mar e muito branca. Numa das montanhas viam-se as letras gigantes a dizer Agadir, como em Hollywood. No início desta viagem estava quase tempo de inverno, mas aqui já estava verão. O Hotel Sul de Bahia era moderno e confortável. Só nos pediram para não abusarmos da quantidade de croissants franceses que devorávamos ao pequeno almoço. Eu e uma das minhas amigas desfilámos numa passagem de modelos com túnicas marroquinas vestidas. Comemos camarões gratinados e muito saborosos numa esplanada na praia, houve quem andasse de camelo e ainda joguei ténis. Nessa altura, a raquete andava sempre comigo. O momento alto foi a ida à boate. Chegou ao hotel um guia que nos indicou a melhor de África, onde só queríamos ir no dia seguinte. Ele disse que nem pensar, pois se fôssemos nessa noite, íamos gostar tanto que no dia seguinte íamos lá querer voltar. Assim foi, e ainda bem que seguimos a sua recomendação, ou melhor, as suas ordens. A boate chamava-se Biblos. Dançávamos toda a noite e lembro-me de ver um cantor, talvez francês, a cantar e acompanhar as músicas no meio da pista. Um dos êxitos que lá ouvimos foi o Tu Chai Chai, dos Kaja Gugu, que vamos ouvir agora.
Come
passamos à segunda etapa, viagem de família. Da segunda vez que fui a este país, íamos 8 elementos da minha família, entre os quais mãe, irmãos e tios, distribuídos da seguinte forma: 2 adultas, 1 adulto, 1 jovem adulto, 5 jovens adultas, num total de 2 homens e 6 mulheres. Fomos de carro, num Ford Orion grande e quase novo, e num Citroën Diane, mais pequeno e mais usado. Saímos de Lisboa, passámos pelo Alentejo, pela Andaluzia, já a vislumbrar África, nos miradores esplêndidos perto de Tarifa, e chegámos a Algeciras, onde atravessámos o Estreito de Gibraltar de barco, com a confusão burocrática que existe nesta fronteira. No itinerário a seguir estavam as cidades de Tânger, Rabat, Casablanca, Meknes e Fez. Em Tânger, ficámos numa zona moderna com vários hotéis, mas falarei desta cidade na terceira etapa. Gostámos imenso de Rabat, a capital do reino, com o seu majestoso Palácio Real, de arquitetura tipicamente marroquina, com telhados verdes, e também dos seus campos de golfe bem regados. Em 1912, com o início do protetorado francês de Marrocos, a capital foi transferida de Fez para Rabat e continuou a sê-lo mesmo depois da independência, em 1956. É a segunda maior cidade do país e a de maior importância administrativa e política. É uma das 4 cidades imperiais de Marrocos, sendo as outras 3 Meknes, Marrakech e Fez. Fomos depois para Casablanca, mas desta vez ficámos num hotel perto da praia em Aïn Diab, uma faixa de costa moderna e turística conhecida como La Corniche. Tive uma perspectiva muito diferente, pois trata-se de uma parte próspera da cidade, com longas extensões de areia, cheia de hotéis, restaurantes, discotecas e clubes. Lembro-me bem de termos assistido a um espetáculo de dança do ventre no hotel. A bailarina principal chamava-se Yasmin, falou muito connosco e era linda. Vamos agora ouvir uma música marroquina que até está nos tops de um popular músico, Mehdi Mozaine e Madara Ya Hmed.
حصري وحصري على إذاعة إيت راديو مهدي مزين مدارة يا أحمد
قولي لي يا غير ملاك يا واش بدل الحالة ما بين ليلة ونهار قلبك ما بقاش يبغيني قولي كلمة تدخل العقل كيفاش الحب تزالة راني ما قادر على حربك لله قيليني شاريك أنا والعهد عطيتولي كاما وش بغيتي مني مازال يوفينك يا صحيبي ويا حمد قلع ليا ويا حمد حبيبة قلبي ويا حمد يو شافت لي هاجي شوف أخرى ويا حمد وبقيت وحدي ويا حمد يا واش ندير يا حمد كان حماق عليها ولا واحد في الدنيا غادي يبغيك بحالي وشكون اللي غيهز هبالك غيري انا يا خليتيهم غروك ونساوك في الحب ديالي محال غادي تعيش مع غيري اللي عشت معايا شاريك انا والعهد عطيتولي كاما وش بغيتي مني مازال يوفينك يا صحيبي ويا حمد طلع ليا ويا حمد حبيبة قلبي ويا حمد يو شافت لي هاجي شوف اخرى ويا حمد وبقيت وحدي ويا حمد واش ندير يا احمد راني كان حماق عليها
او فين الصاد عاوتاني طرا نفس البلان يا قلتلك عندك الصاد انت اللي رخيتي لفراند غير تبعتي البداله او ودرت درت لينا فيلم وعيق تحت نتايا ودابا غي نساها وجي ستاسيون حدايا
يا واش طلع لي كاع من هادي الحب دوخني وطار نعاسي
صاحبي راه تمشي حبيبه وتجي حبيبه ولا تعيش في الباسي
ومهالي على هاد الحال انت عايش وانا مصدع راسي فينك انا عقلي من اللي كنت انا عيط فينك يا صحيبي ويا حنان طلع لي يا ويا حنان حبيبة قلبي ويا حنان يا وشافت لي هاشي شوف اخرى ويا حنان شحال كنت بيلي يا حنان تولى رجعت يا حنان والله ما نعقل عليها
Passeámos muito por Casa Blanca, culminando no bar Ricos Café, um ícone na cidade, remetendo-nos para um dos filmes mais famosos de todos os tempos. Casa Blanca, com Ingrid Bergman e Humphrey Bogart. Exatamente nesse bar, ao som do piano que o ator tocava, dava-se o encontro dos personagens e tem um ambiente com uma tradução fiel do cenário do filme. Lindo, mágico, envolvente, de época, com lustres e abajures belíssimos. Por isso, vamos ouvir agora As Time Goes By, de Frank Sinatra. You must remember this, a kiss is just a kiss.
Play it once, Sam, for all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play As Time Goes By.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, I thought I told you never to play.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
Ainda fizemos ótimas compras na Medina e voltámos à estrada, a caminho da paragem seguinte. Devo dizer que as estradas não eram más e não tinham muito trânsito. O problema é que, quando chegámos a Meknes e atravessámos as belas portas de entrada na cidade, que me pareceu muito clara e com alguns telhados verdes, o carro grande parou e não houve quem o conseguisse fazer andar. Tivemos que arranjar mecânicos, táxis e que alterar o plano de viagem para conseguir chegar a Tanger a tempo de apanhar o barco de regresso na data marcada. Não havia telemóveis. Voltámos a dormir em Tanger e fomos para o barco no dia e hora marcado, tentando passar os 8, quase todos a pé, mais um carro, o pequeno, cheio de malas. Para além dos cães que farejam tudo e todos, e da barafunda característica do Porto, nem pensar em deixar-nos sair, ficando um carro lá, pois continuava sem andar e tinha ficado em Meknes. Assim, o dono, o adulto, teve que ficar, e nós, as 6 mulheres e o único jovem adulto, atravessámos o estreito, e já na Europa tivemos que apanhar outro táxi para Sevilha e depois outro para Lisboa. Já que um só carro não dava para os 7. Acabámos por dormir no hotel previamente marcado e passear pela bela cidade. Entretanto, o dono do carro só pôde sair de Marrocos a conduzi-lo depois de devidamente consertado. Afinal, foi a correia da ventoinha que se partiu. Dizem que talvez uns colãs consigam resolver temporariamente a situação, mas naquele caso tal não foi possível. E passamos à terceira etapa, viagem em clubes. Na realidade, fui a 2 clubes meds em Marrocos, muito diferentes entre si, um de cada lado do Cabo Negro, que parece um crocodilo, ambos perto de Ceuta. O primeiro só aceitava adultos e fui com 2 amigas. Fomos de avião para Tanger, numa viagem muito curta, mas lindíssima, a sobrevoar o Algarve. Situada no noroeste de África, na costa atlântica e na entrada ocidental do Estreito de Gibraltar, que une o Atlântico ao Mediterrâneo e separa Marrocos de Espanha. Está a 14 km em linha reta da Península Ibérica. Na Idade Média, foi disputada por vários reinos muçulmanos e cristãos de ambos os lados do Estreito. No século XVII, foi oferecida por Portugal à Inglaterra. Entre 1923 e 1956, teve estatuto de cidade internacional, administrada conjuntamente por várias potências coloniais, entre as quais Portugal, e tornou-se um destino para muitos diplomatas, espiões, escritores e homens de negócio europeus e norte-americanos. Não conseguimos ir às caves de Hércules, um complexo arqueológico de cavernas localizado no Cabo Espartel, a 14 km a oeste de Tânger, ao lado do Palácio de Verão do Rei de Marrocos. A caverna tem duas aberturas, uma para o mar e outra para a terra. Esta cidade é muito colonial e exótica, trazendo-me à memória alguns livros que tinha lido anteriormente. Passeámos, jantámos, comprámos e no dia seguinte lá estava um transporte à nossa espera para nos levar para o clube. Aí começaram as nossas férias. De dia íamos à praia com areia branca e água quente ou à piscina. Podíamos participar no desporto que quiséssemos, mas eu aproveitava para entrar em campeonatos de ténis. As refeições eram deliciosas, muito afrancesadas e podíamos comer tudo o que quiséssemos sem restrições, pois a gestão do clube não arriscava a que houvesse alguma intoxicação alimentar. Os quartos eram simpáticos, sem ar-condicionado e o calor era imenso, mas nós pouco tempo lá passávamos. Para além da comida e da pastelaria muito requintada, o que mais me impressionou foram os espetáculos à noite, imperdíveis, normalmente temáticos, e que começavam logo na refeição, seguidos de dança de todos os GMs, gentil membres, os hóspedes, animados pelos GOs, gentil organisateur, o staff. Vamos ouvir uma das músicas que dançávamos todas as noites e cujo esquema já sabíamos de cor. Zouk Machin, La Musique dans la peau. espetáculo propriamente dito. Num, o tema era flores. Noutro, tradições marroquinas. E até me vestiram um traje típico, riquíssimo, e entrei no palco dentro de uma espécie de liteira. Podiam decorrer num anfiteatro, à volta da piscina, num campo de jogos ou mesmo perto da praia. Ainda tivemos a oportunidade de ir a uma excursão a Fez. Correu muito bem para o nosso lado e não tão bem para dois turistas que trocaram connosco o dia e que acabaram por não ir por falta de boas condições meteorológicas. Esta viagem foi feita de avionete, em que eu nunca tinha andado. Por um lado, a paisagem à vista era muito bonita, mas por outro, demasiado perto, e confesso que tive algum medo. Claro que a visita à cidade mais do que compensou. Tínhamos um guia ótimo que nos mostrou tudo o que pôde. É muitas vezes chamada de capital cultural do país e conhecida principalmente pela Medina de Fez, com arquitetura medieval, pelos mercados animados e pela atmosfera antiga. Fomos a um dos sítios mais turísticos de Marrocos, o local dos cortumes, ou tannerie em francês, onde se trabalham as peles para depois terem diferentes utilizações. O local de trabalho tem buracos redondos cavados na pedra, onde é dado o tratamento líquido às peles e onde passam os couros para os tanques das cores, que ficam de molho cerca de 4 dias. O cheiro é muito intenso e difícil de aguentar. Tiveram que nos dar raminhos de hortelã para colocar à frente do nariz, de forma a não sentir tanto o forte odor. Em compensação, visualmente é tudo muito apelativo e ficámos com fotografias ótimas. Andámos também pelos labirintos e fomos almoçar carneiro a um palácio, onde comemos deitadas numa espécie de sofás, rodeadas de paredes cobertas de azulejos e com belos tapetes no chão. E voltámos ao clube, com a alma cheia desta experiência fantástica. Quando acabou a semana, o nosso mesmo transporte veio buscar-nos e quando já estávamos a meio do caminho, uma das amigas percebeu que se tinha esquecido o passaporte no cofre. Tivemos que voltar para trás e até gostei porque fizemos um trajeto diferente, junto à costa, através das montanhas. E eu gosto sempre de variar de caminho. Um motorista foi de facto simpaticíssimo e até parou para nos comprar uns doces típicos com umas cores berrantes. Mas o sabor era muito intenso e tivemos dificuldade em comê-los, pois não estávamos nada habituadas àquele sabor. Alguns anos mais tarde, fui ao clube vizinho a conduzir desde Lisboa numa viagem de avó, tia, eu e neto, que durou 15 dias. A passagem de barco continuava igualmente lenta, com pelo menos uma hora de formalidades burocráticas. Depois, passámos ao largo de Ceuta e chegámos ao nosso destino, a Semir. O areal da praia, à nossa disposição, tinha quase 1 quilómetro e lá, todos os dias, a criança passeava de camelo ou de burro. Voltei a jogar muito ténis e travámos conhecimento com muitos portugueses e espanhóis. As refeições eram sempre uma festa, sobretudo quando alguém fazia anos e todos os GOs atravessavam as mesas com o bolo e cheios de velas a entoar cantos típicos. Para as crianças, as refeições eram sempre fáceis e até ouvi a seguinte exclamação: Ah, les enfants et les pâtes! O meu sobrinho andava fascinado com tudo, desde a comida, aos amigos e amigas, aos GOs que tinham todos muito jeito para crianças. Até aprendeu a nadar sozinho para conseguir ir atrás dos amigos e das amigas. Fazíamos cesta debaixo das palmeiras a seguir ao almoço. Como tínhamos carro, conseguimos ir algumas vezes à Marina de Semir, riquíssima, cheia de barcos de milionários e lojas muito giras, onde nos fartámos de comprar moda francesa a preços excelentes. Também lá fui à noite com o grupo de portugueses à discoteca Bandouche, espetacular. Ainda consegui ir com os portugueses à cidade de Tetuã, muito bem situada geograficamente, pois faz parte do Rif, uma região montanhosa do norte de Marrocos, e também está próxima do mar e de belas praias, com clima ameno durante todo o ano. E onde observámos o trabalho de Zelig, azulejo tradicional, uma das profissões mais artísticas da cidade pelas técnicas de modelagem, cores e acabamentos de superfície, e também a mestria da pintura em madeira, de onde resultam trabalhos variados e muito belos, feitos pelas mãos dos artesãos. Na realidade, acabei por comprar um lindo tapete que ainda tenho. E para finalizar, tivemos a sorte de assistir ao espetáculo mais belo de todos, do Aladino, montado no campo de futebol. O sol estava coberto de tapetes árabes maravilhosos. Ao lado, vendia-se toda a espécie de artesanato marroquino a bons preços. Havia imensos camelos e, de repente, olhámos para o palco e lá estava o meu sobrinho a participar do espetáculo com uma cobra à volta do pescoço e sem medo nenhum. Foi emocionante. Só posso acabar este programa com a palavra shukram, que quer dizer obrigado em marroquino, e ao som da belíssima música do Aladino, A Whole New World. I can show you the world. Adeus!
I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming.
A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you.
Now I'm in a whole new world.
To see, I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Every moment red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you.
A whole new.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Yeah. طعم الهنا من يوم انت سافرت ما دقت طعم الهنا ليلي يا عيني يا ليلي